Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olha, falar em música é de que fala sobre rádio, né? Essa é uma das que foi, elas, como naquela época era do vinil, né? Furou disco de tanto tocar. Rádio Táxi com Rádio Ligado. E olha, teve muita emissora de rádio que fez vinheta em cima dessa música, viu, Carol? O pessoal colocava lá assim, o de terra deitado com o rádio ligado. Aí botava o nome da rádio em cima, fazendo uma locução, ou às vezes até jingle mesmo.
Legal!
É, o pessoal fazia. Então, é uma canção que foi realmente, não só que tinha muito envolvimento com essa coisa do rádio, né, de falar de rádio, etc, das músicas e tal, mas que também acabou virando, de um certo modo, virou vinheta, o pessoal utilizou muito, né, nessa vibe aí de colocar para poder fazer propaganda de rádio. Olha só, ó. Táxi, lembrando que o Rádio Táxi foi uma banda que saiu de dentro do Tutti Frutti, que tocou com a Rita Lee nos anos 70, exatamente. Pois bem, gente, no dia 7 de setembro de 1922, né, foi feita a primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil, com discursos do presidente Epitácio Pessoa, por ocasião do centenário da independência do país, né? E o rádio, então, fazendo aí 95 anos, completou 95 anos no nosso país. E o dia 25 de setembro é tido como o dia do rádio, né? Então a gente está aí homenageando esse meio de comunicação tão importante, né, na vida de todos os brasileiros. Todo mundo gosta de rádio. De um certo modo, né, as pessoas, de um jeito ou de outro, seja pela internet hoje em dia, com tanta tecnologia, mas continuam ouvindo rádio. Até o podcast, né? Que é uma coisa bem da atualidade, mas é rádio, né? O meio, o jeito de fazer. Você tem lá a locução, não tem imagem, quer dizer, tudo é rádio. Bom, vamos falar com gente que sabe que faz rádio, né? Que trabalha com rádio, que canta no rádio, afinal de contas. Deputado Sérgio Reis, que é do PRB de São Paulo, além de ter um programa de rádio chamado Siga Bem Caminhoneiro, que eu já escutei e eu gosto muito, também tem várias de suas músicas executadas aí no país inteiro e por tantos anos. Deputado Sérgio Reis, prazer em tê-lo no nosso programa. Boa tarde, como vai, senhor?
Boa tarde, quem está falando?
Aqui é Edson Júnior, da Rádio Câmara.
Vai cantar o PS.
Tudo jóia?
Tudo jóia, um prazer falar com vocês. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara. Estamos aqui, pelas suas ordens, meu amigo.
E aqui do meu lado está a Carol Linden, nossa colega aqui de bancada.
Olá, deputado, boa tarde.
Boa tarde, Carol. Você tá boa?
Graças a Deus. Feliz de a gente estar hoje podendo comemorar o rádio junto com o senhor, deputado.
Exato. Aliás, o rádio é de uma importância tal, e muitos artistas não têm ideia disso, né? A importância do rádio, para você ver a televisão, você tem que parar tudo, ligar a televisão e sentar lá, né?
É, exatamente.
O rádio não. O rádio, nesse momento, tem uma pessoa na roça, o radinho pendurado na árvore, ouvindo e trabalhando.
É verdade.
Então é o companheiro do dia a dia, do motorista, é uma coisa maravilhosa, né?
Pois é. Deputado, quanto tempo que o senhor tem esse programa Siga Bem Caminhoneiro, hein?
Há 25 anos.
25 anos já?
200 emissoras.
Olha só, e para quantas emissoras o senhor está licenciando esse programa atualmente?
Atualmente está 196 emissoras.
196?
196 emissoras no Brasil todo, e é meia hora de programa, de segunda a sexta.
E aí então, cada emissora passa num horário diferente, né?
Porque horário que ela quiser. Então, às vezes, os artistas vão lá e eu dou 10 dias de execução. São 1.960 execuções. Já sentiu que é isso?
É muita coisa.
É muita coisa.
Agora, como é que é essa... Conta um pouco pra gente dessa experiência, quer dizer, de trabalhar, de fazer... Quer dizer, o senhor que já estava no rádio através das suas canções, né? Depois passar a fazer esse contato mais direto com o público através de um programa, recebendo então cartas, depois, né, atualmente recebendo e-mails e mensagens, etc. Como é que é essa interação, hein, deputado?
É muito gostosa, é muito boa, é gratificante. porque as pessoas dão palpite, dão sugestões, dão agradecimento. Hoje o programa, antes era o Siga Bem Caminhoneiro, e agora nós voltamos para Brasil Caminhoneiro, certo?
Sim.
Antes o patrocínio durante todos esses anos foi da Petrobras. Com essas mudanças de críticas da Petrobras, parou e agora entrou a Ford. Então nós temos um patrocínio da Ford, mas é uma maravilha. A gente atende todas as cartas, são histórias que eu peço para contar. Tem mulher que é caminhoneira, que o pai era caminhoneiro. E é uma coisa de então tem um quadro, acho que diesel na veia. Quem tem diesel na veia não abandona o caminhão, sabia?
Interessante isso. Pois é. Agora, deputado, uma coisa que eu achei interessante, eu já ouvi algumas edições do seu programa. Outro dia eu estava escutando pela aquela Rádio Trânsito lá de São Paulo, né, que é uma das que exibe o programa.
Sim, passa 5 e meia da manhã.
Exatamente. E um dia eu vi o senhor fazendo uma entrevista com a Paula Lima, cantora, que foi do funk como Legusta, enfim, que eu achei muito interessante, porque é um estilo muito diferente do estilo do senhor e de outras pessoas que, enfim... Como é que foi essa interação, quer dizer, de entrevistar artistas? Pelo que eu vi, o senhor não se prende a um estilo determinado quando o senhor entrevista artistas e tal, de um estilo musical completamente diferente?
É porque tem gosto, todo mundo gosta, cada um gosta de um gênero. E tem caminhoneiro que gosta de jazz, por incrível que pareça.
Olha só.
Então eu tenho que ter todos. E além do que, eu sou amigo dos artistas, são todos amigos. A Paula é uma querida amiga. É minha fã, ela me pede para cantar para ela, fala, vai no meu programa, porque é difícil abrir espaço, às vezes, nas casas maiores, né? É muito difícil. Então, entra com o meu programa, você toca em 196 emissoras todo dia. É muito bom isso para o artista, né?
Uhum.
Então é uma forma de eu colocar no programa, não ficar mesmice, né? Também se eu for só viola lá, vai ficar chato, né? Entende?
Uhum.
Não pode. Tem que ter uma variedade musical. E isso é que eu faço.
Pois é, essa interação com artistas, né? Programas apresentados por artistas. Tem essa coisa interessante da amizade, né? Porque como há uma relação muito próxima, muitas vezes, entre artistas, acaba se tornando aquele papo de compadre que é uma delícia. Para o ouvinte é muito gostoso escutar. Eu, pelo menos, gosto muito quando tem programas apresentados por cantores ou artistas que vai o outro lá e aí começa a falar, aquela época que a gente tocou junto não sei aonde, ou que eu escutava suas canções, etc. Você escutava as minhas canções. Quer dizer, isso é muito bacana, né? Muito gostoso de ouvir.
Esses dias eu fiz o Fantástico com o Michel Teló, né? Agora, eu tenho uma história com o Michel Teló. Quando eu estava estourado com o Menino da Porteira, eu tinha uma fazenda no Mato Grosso do Sul. E eu ficava num hotel do lado de uma padaria que era do pai do Michelzinho Teló. E ele era meu fã com 6 anos de idade. Eu tenho uma foto com o Michel Teló no colo com 6 anos de idade. Você já imaginou isso?
Que coisa!
Fofo, deputado!
Eu fui no programa dele e falei, ó, eu já vi no seu programa, você me deve isso, cara, eu sou teu ídolo, eu sou. Ele me adora, né? Nós somos amigos, graças a Deus, porque a Thaís Feitosa, que é a esposa dele atual, ela fez a novela Bicho do Mato comigo na Record.
Uhum.
É a última novela que eu fiz, Bicho do Mato, e ela ia fazer papel de uma índia.
Sim.
Linda, ela era uma gracinha, uma amiga minha. Então hoje ele está casado com uma amiga minha que fez novela comigo, ficou no meu colo com 6 anos. Se ele não for no meu programa, eu puxo a orelha dele. Pronto. E é muita história para contar, é gostoso isso.
Coisa boa demais, tá tudo bom. Agora, com essa questão de internet e tal, como é que você vê essa questão do rádio hoje, hein? O rádio, acho que, num certo modo, ele se reinventa, não?
Quem gosta de rádio, gosta de rádio. Mas assim, internet, você tem que ficar mexendo no celular, essas coisas todas, em computador. O rádio não, é o que eu te falei. Liga o rádio na pia, lava a pia, faz cozinha, faz a comida, passa o pano de chão, você está ouvindo. O rádio é o maior companheiro que uma pessoa possa ter.
Coisa boa demais.
E também é educativo, por exemplo. Tem umas rádios que gente que sabe falar de política. Em São Paulo tem uma, Band News, tem um cabra bom lá que faz das das 5 às 7 da noite. Eu ouço, toda vez que estou em São Paulo, eu ouço, porque o cara fala, responde perguntas de todo mundo, mete a boca dos caras. Isso é o rádio, cara, é essa liberdade que você tem.
Coisa boa demais. Deputado Sérgio Reis, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Sucesso na continuidade do seu trabalho. A gente recomenda aí, né, você que busca aí informações sobre as estradas, enfim, e entrevistas interessantes. Ouça o Brasil Caminhoneiro, que realmente é um programa muito bacana. Eu já ouvi algumas vezes e recomendo demais. E o senhor, muito sucesso no trabalho. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Obrigado. Terça-feira eu estou por aí. Você está em Brasília, não está?
Nós estamos aqui em Brasília.
Então, terça-feira eu estou por aí, terça, quarta. Quando quer falar comigo, me chama. Você tem meu telefone, eu estou às horas. Agradeço o carinho de terem me chamado, tá? E eu mando um abraço para os ouvintes seus aí.
Tá joia. É? Muito obrigado.
Obrigado,
um abraço para o
senhor
também.
Obrigado, Carol.
Grande abraço. Está aí, deputado Sérgio Reis participando com a gente, né? Falando aí sobre as suas participações, né, no programa Brasil Caminhoneiro, falando sobre a sua experiência com o rádio, ele que toca no rádio das pessoas através das suas músicas e também do seu programa. Bom, vamos ouvir dois jingles, outro tipo de jingle que dava muita publicidade, o pessoal gostava muito de ouvir, porque eram músicas muito bem produzidas, era jingle de refrigerante. Olha, vamos ouvir dois aí muito bacanas, um do Guaraná Antártica e o outro da Pepsi. E você vai ouvir, olha que bacana, dos anos 70 esses dois.
Ser o que é, nunca é demais, seja sempre você. Ter o que der, haja o que houver, seja sempre você. Saiba o que você quer, seja o que você é. Viva tudo, mas seja sempre você. Gente, é o que você é, que só faz o que quer. Viva tudo, mas seja sempre você.
Seja você mesmo, beba Guaraná Antártica.
Hoje existe tanta gente que quer nos modificar. Não quer ver nosso cabelo assanhado com jeito.
Nem quer ver a nossa calça desbotada, o que é que há? Se o amigo está nessa, ouça bem, não tá com nada. Só tem amor quem tem amor pra quem tudo quer do mundo, sozinho acabará. Só tem amor quem tem amor pra dar. Só o sabor de Pepsi te mostra o que é amar. Só tem amor quem tem amor pra dar. Só o sabor de Pepsi te mostra o que é amar. Só tem amor quem tem amor pra dar. Nós escolhemos Pepsi e ninguém vai nos mudar.
Pois é, tá aí, dois jingles de refrigerante, né? Um do Guaraná Antártica e outro da Pepsi, ambos da década de 70, a gente tocando aí alguns jingles antigos, falando do rádio, enfim, falando um pouco dessa celebração, né, que a gente tá fazendo aí hoje, né, sobre o dia do rádio. E agora a gente conversa com o Heródoto Barbeiro, ele que é jornalista, âncora do jornal da Record News e também da R7, e também já tem livros publicados, enfim, sobre rádio jornalismo, especialmente sobre rádio jornalismo, uma vivência aí muito grande nesse veículo. Heródoto Barbeiro, um prazer falar contigo, um grande abraço, como vai, tudo bem?
Tudo bem. Eu quero agradecer a gentileza do convite, muito obrigado, é uma honra participar.
Obrigada, boa obrigado. Tarde,
Heródoto. Heródoto, eu vou começar contigo por onde eu terminei com o deputado Sérgio Reis, falando sobre a questão da tecnologia. Nesse momento de tecnologia digital e etc., como é que fica o rádio? Quer dizer, o rádio ele se reinventa, ele utiliza desses meios para poder continuar existindo da maneira como a gente conhece. Enfim, como é que você avalia essa questão do rádio e a tecnologia hoje?
Olha, eu acho que toda essa tecnologia que está atualmente à disposição do rádio, ela só ajuda o rádio. Por que razão? Porque o rádio é uma comunicação fundamentalmente auditiva. Então, quanto mais plataformas, quanto mais tecnologia tiver, mais vai ser o alcance dessa comunicação auditiva.
Uhum.
Eu mesmo, todas as manhãs, ou eu vou andar, ou eu vou correr, qualquer coisa, eu ouço os jornais de rádio. Onde é que eu ouço? Eu ouço no meu aparelho celular, no meu celular, eu coloco uma das emissoras de rádio, né, ouço os jornais da manhã. Então, graças a essa tecnologia, eu não preciso carregar mais aquele duto daquele rádio portátil nas costas para poder correr com ele e ouvir o noticiário.
Uhum.
Então, eu acho que a tecnologia faz com que o rádio fique muito mais, tem muito mais acesso, muito mais fácil. Ele tem interatividade, porque está sendo propagado também pela internet. E o que é mais importante, o rádio se tornou global. Então, no momento que a sua emissora transmite também via internet, eu posso ouvir você, ou vocês dois, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta.
Certo.
Lógico, onde não há censura, senão eles cortam. Mas eu digo, isso faz, portanto, que essa comunicação auditiva, ela fique mais forte na medida que a tecnologia avança.
E ainda com relação à tecnologia, a pergunta que eu quero te fazer é que muitas vezes não só você pode ouvir o rádio pela internet, como você também pode ver. E aí nessa situação, qual é a sua opinião? O que, que você acha desse recurso de você ver o rádio, seja pela TV ou pela internet?
Olha, eu até acho que dei uma contribuição para que isso acontecesse, porque quando eu trabalhava na CBN, na década de 1990, eu acho que nós fomos a primeira emissora de rádio que estava simultaneamente na antena, era uma rádio FM, vocês sabem, a CBN, uma rádio conhecida no país todo,
uhum.
E nós fomos o primeiro a transmitir simultaneamente em internet. Tá? No curso que eu tinha feito na BBC, eu vi que havia essa possibilidade e nós conseguimos lá que a empresa colocasse a internet. E depois de alguns meses da internet, eu conversei com o pessoal do departamento técnico e disse, olha, eu gostaria que tivesse um cenário aqui no estúdio. Eu falei, você está louco? Você vai colocar cenário? Eu falei, porque nós vamos colocar aqui duas webcams no estúdio. Então, com essa webcam, né, as pessoas que quiserem poderão acompanhar, também poderão ver. Então, eu acho que dei uma pequena contribuição para que isso acontecesse. Hoje, eu estou vendo que algumas emissoras estão avançando muito nessa direção, muito mesmo, né, de colocar o seu repórter na rua, um repórter de rádio, mas ao mesmo tempo ele transmite também com imagem, ele mostra. Eu acho que o rádio só tem a ganhar com isso, só se valoriza cada vez mais.
E essa interação entre veículos também, se a gente pensar, por exemplo, que o repórter que fez ali o flash ao vivo, ele faz uma imagem, e essa imagem vai para o site da emissora. Quer dizer, é uma interação entre mídias que é muito grande hoje, né?
Sem dúvida alguma. Essa interação, como você lembrou, é uma questão também fundamental, é uma outra conquista da tecnologia. Você tem uma ideia, como eu sou velho, quando eu comecei a trabalhar, a única interação possível era carta ou telefone. Mais carta até do que telefone. O pessoal mandava carta. Eu trabalhei na Rádio Globo e havia lá milhares de cartas estocadas dos ouvintes na Rádio Globo, né, que era a forma de interatividade. Hoje nós temos uma interatividade enorme, muito grande. No jornal que eu faço aqui junto com meus colegas aqui na Record News, além de nós termos uma plataforma de televisão, nós estamos simultaneamente ao vivo no YouTube, no Facebook e no R7, que é o portal aqui do Grupo Record,
uhum.
Que é o segundo maior de uma audiência no país. Então você veja que graças a essas outras plataformas, a interatividade é imediata. Outra coisa, eu posso usar o WhatsApp, eu brinco aqui chamando de Zap, para colher sonoras, por exemplo, de deputados, senadores, de líderes comunitários, enfim. Posso colocá-las no ar.
E com uma qualidade muito maior do que a gente tinha no telefone, né, Heroso?
Oi?
E com uma qualidade muito maior do que a gente tinha no telefone, porque às vezes você...
Sim, posso falar no telefone, mas...
Você põe uma sonora ali, uma sonora via WhatsApp, via mensagem de voz, ela tem uma qualidade muito boa, quer dizer, melhor do que o telefone.
Então, mas ele me passa um Zap também com imagem. Eu costumo pegar o pessoal aí de Brasília, onde vocês estão, com imagem pelo Zap. Em alguns casos, Eu tenho o Skype. Com esse terremoto do México, nós colocamos várias pessoas, né, de locais próximos à tragédia via Skype. Então eu acho que essa tecnologia só nos aproxima cada vez mais e não nos afasta.
Agora, como é que você vê, por exemplo, o que eu acho interessante, a questão do podcast, por exemplo, porque o podcast é um programa, quer dizer, feito num formato rádio, normalmente, né, porque normalmente não tem imagem, alguns têm videocast. Mas o podcast tradicional é um programa sem imagem, feito, né, muitas vezes num formato bem radiofônico, e que as pessoas baixam, quer dizer, é o rádio on demand, vamos dizer assim, né? Quer dizer, no fim das contas, o meio, não só o meio rádio sobrevive, mas o próprio formato rádio, mesmo por outros meios, ele acaba se reinventando também, né?
Sem dúvida. Olha, o formato rádio, ele passou por aquilo que a gente chama de televisão. Eu me lembro, por exemplo, de ter entrevistado um repórter da CNN, fugiu o nome dele agora, enfim. Ele era o único, a equipe da CNN, televisão, era a única que estava na cidade de Bagdá quando houve o primeiro ataque americano contra o Saddam Hussein, a primeira guerra do Golfo.
Uhum.
Bom, a hora que a CNN ia transmitir ao vivo, ele chamava-se Peter Arnett, tem um livro em português.
Lembro dele demais.
Bom, o que aconteceu? Houve um blackout total e apagou tudo. Apagou tudo, não tinha imagem. E ele estava lá. O que, que ele fez? Ele começou a narrar o ataque sobre Bagdá na CNN. O que, uhum. que ele estava fazendo? Era televisão ou era rádio? Era rádio.
Era rádio, exatamente. Ah,
então o rádio deu uma contribuição imensa para a contribuição nas outras plataformas. Todas as outras, inclusive a própria televisão. Eu uso muito esse recurso aqui na Record News junto com meus colegas. Então é um avanço muito grande, né? E eu acho que essa tecnologia, como eu disse, ela faz com que o conceito rádio, que é a comunicação via áudio apenas, ela cresceu e se agigantou cada vez mais.
Pois é, Heraldo, esse é muito interessante, porque quando você fala isso, eu lembro também antes de ter o videofone, antes de ter o próprio Skype, que é um recurso hoje muito usado, inclusive com imagem, mas muitas vezes, até pela a questão da rapidez, da objetividade e da simultaneidade que a gente precisava, repórter entrava na TV por telefone, né?
Sem dúvida, mas ele tinha uma resistência, não sei se vocês se lembram. Havia uma resistência muito grande de colocar o repórter na TV por telefone. Uhum. Ainda assim, o que eles faziam? Colocava o telefone e colocava a fotinho dele lá.
Exatamente, é. O famoso santinho, né?
Havia uma resistência muito grande.
Uhum.
O que é uma bobagem, porque a verdade, na situação, uma situação de que a notícia é muito importante, por que não telefone?
O que importa é a informação, né? Precisa ter informação.
Lógico,
né?
Que vale a informação. Você Exato. Falou muito bem, o que vale é a informação.
É, exatamente.
Mas se você sabe como é que é, né? O problema não é assim. A questão não é a gente aceitar as coisas novas. O problema é a gente abandonar as velhas.
Esse que é o problema, é verdade. Heraldo, quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa, participação aqui com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite e falar um pouco dessa coisa tão fascinante que é o rádio aqui para os nossos ouvintes. Um grande abraço para você e obrigado pela participação.
Tá, eu que agradeço, uma honra, muito obrigado, né? Qualquer coisa, eu estou sempre às ordens. Um abraço.
Obrigada, boa tarde.
Um abraço para você, Heraldo. Obrigado, boa tarde. Tá, a participação do Heródoto Barbeiro aqui no nosso programa, conversando um pouco com a gente aqui sobre a questão aí do rádio no Brasil, enfim, falando um pouco sobre esse meio tão interessante. Bom, nós vamos fazer agora o nosso caldo cultural. Vamos lá, o caldo cultural, então.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Bom, está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil uma exposição do Pedro Caballero, ele que é um artista peruano surrealista, enfim, uma exposição bem interessante, que, enfim, traz um pouco dessa arte peruana, inclusive como a presença A mostra se chama A Herança e a Indagação dos Enigmas, né? E essa mostra, ela apresenta obras que transitam o surrealismo e também com forte referência às culturas pré-incas. Exatamente. Bom, vamos conversar com o Max Hernandes, ele que é responsável pela área cultural da Embaixada do Peru no Brasil. Max, prazer falar com você. Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
Boa tarde, Max.
Boa tarde. Max, o que, que o nosso público que vai visitar essa exposição vai exatamente ver ali? São basicamente pinturas, esculturas, enfim. Qual que é a essência da arte de Pedro Caballero?
Bom, então, é uma mostra que nós trazemos com um propósito. O propósito é gerar oportunidades para que, através das culturas, os peruanos e os brasileiros podamos conhecer-nos melhor. E, além disso, através da pintura, despertar o interesse para que conheçam as maravilhas e os tesouros que temos lá no Peru.
Uhum.
Esta exposição tem 39 pinturas, são de técnica em óleo, de mediano e grande formato. Selecionamos as melhores pinturas que principalmente fazem referência às culturas pré-incas, como as culturas paracas, chancais. Elas têm rasgos muito típicos dessas culturas, que são como as múmias, os tecidos, os cores.
E essa, quando se fala em pré-inca, quer dizer, ele retrata as paisagens ou, na verdade, os costumes, mesmo as tradições dessas civilizações que habitaram a América Latina aí há centenas de anos, né?
Bom, então, a característica da obra é que o autor, o artista, brinca com a abstração e o realismo dentro da mesma obra. Quando com as pessoas pode ver essa mostra, pode ver que uma obra tem dois planos. O primeiro plano, o plano do fundo, é um plano abstrato que tem as formas de peixes, dos tecidos, os cores quentes que mostram alegria, vitalidade e energia. Uhum. E em um primeiro plano realista, que principalmente podem ser, algumas vezes são caixas, ou são tecidos, ou são múmias, com colores muito característicos da região andina do Peru e também da zona norte do país.
Uhum. Muito joia. A exposição fica até o dia 15 de outubro, não é isso, Max?
Sim, a exposição chegou no dia 12 de setembro. Uhum. E vai ficar até 15 de outubro no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília.
Max, quais são as influências? Quando a gente fala em surrealismo, a gente lembra sempre de Dalí. Existe algum diálogo entre a obra de Caballero e a obra de Dalí?
Principalmente tem muitas, tem uma mistura entre as obras do Dalí, por exemplo, e também as obras de Miró. Ele tem, por exemplo, também uma obra que se chama Homenagem a Magritte.
Bacana.
É uma obra muito interessante. E ele tem essas influências, porque ele estudou em Paris e em Madrid. Ele estudou muito dessa obra. Ele tem essa influência de abstração dessa arte que estudou lá nesses países.
Ah, bacana demais.
Mas,
muito, muito bom. Max Hernandes, que é responsável pela área cultural da Embaixada do Peru no Brasil, portanto fica aí o convite para você ouvinte, a exposição que vai até o dia 15 de outubro na Galeria 3 do Centro Cultural Banco do Brasil, a exposição das obras do artista plástico Pedro Caballero, um artista peruano, e vale a pena aí você visitar e conhecer um pouco mais sobre as maravilhas do Peru e sobre essa arte tão interessante aí do Pedro Caballero. Max Hernandes, muito obrigado por participar do nosso programa. Sucesso aí para vocês na exposição. Com certeza a gente vai lá dar um pulo para visitar. E um grande abraço.
Muito, muito obrigado pelo convite e abraço para vocês também.
Ok, tá aí a participação do Max Hernandes conversando com a gente aqui no nosso programa. Bom, a gente está falando aqui de jingles antigos, né? E agora os jingles, na minha opinião, talvez os mais bonitos de todos e de todos os tempos, eram, sem dúvida, os jingles das companhias aéreas. E eu vou tocar para você três agora. O primeiro é com a Dalva de Oliveira, a cantora Dalva de Oliveira, cantando o famoso jingle da Varig de Natal. Foi esse jingle dos anos 60. Depois, dois dos anos 80, um da Transbrasil, num ritmo bem bossa nova, bem MPB, com um arranjo lindíssimo. E o último, famoso da VASP, talvez o jingle mais famoso da história das companhias aéreas. Três jingles que tocaram no rádio, tocaram também na televisão e que fizeram muito sucesso em todo o país. Vamos ouvir? Vamos lá.
Estrela das Américas no céu azul, iluminando de norte a sul. Mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Tchururu, tchururu, tchururu.
Quanto é bom voar. norte a sul.
Brasil. Brasil é com a gente.
Atenção.
Viaje bem, viaje VASP.
Céu azul.
Viaje bem, viaje VASP.
Atenção, você com essa ficha na mão, dirija-se ao portão, embarque nesse avião.
Boa viagem!
Largue o chão, escolha uma direção, aperte seu cinto e solte a sua imaginação.
Voe VASP!
Céu azul, leste, oeste, norte ou sul, você livre pelo ar, bom que gosta de voar. A VASP abre suas asas, sua ternura, pra você ganhar altura, viajar.
Viaje com a gente.
Viaje bem, viaje VASP.
Olha, esse comercial, acho que todo mundo assim que tem aí na casa dos 30 e poucos, 40, certamente lembra, porque realmente é lindo, lindo, lindo. Aliás, os três, né? A Dalva de Oliveira também, maravilhoso, e o comercial da Transbrasil, espetacular, né? São três grandes jingles que fizeram sucesso no rádio e na TV. Muito na TV, porque a VASP era, acho que não me engano, patrocinadora do Jornal Nacional ou alguma coisa assim, tocava direto. Mas eu lembro de ouvir em rádios também esse comercial da VASP, muito também. Muito bacana recordar esse tempo aí. Bom, vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta já já.
Feijoada completa.